Eu vejo isso um desafio, tem que monitorar, tem que acompanhar os dobramentos sobre as variáveis domésticas. Ninguém deve ter uma visão muito clara de até que ponto esses passos já foram apressados pelos mercados, uma parte sim foi. Então vamos ver, quanto antes for removida essa incerteza, creio que tanto melhor para as economias, em particular, no nosso caso, para o Brasil. Bom, os questionamentos do senador, as reflexões do senador Cristóvão Buarque, então, sobre a necessidade de ter um pensamento estruturante dos eixos aí de desenvolvimento do país para os próximos anos. A excelência referia para os próximos 30 anos, 40 anos, as próximas décadas. Enfim, eu creio que uma coisa tem sido clara na orientação do governo, da presidenta Dilma, da necessidade de... Bom, tem o fechamento do gap social. Esse já vem sendo feito aí há uma década, com várias políticas exitosas no sentido de fechar o gap social no país. Uma externalidade para os economistas muito importante foi a criação de uma classe média hoje de 100 milhões de brasileiros, que dá um lastro para o Brasil que poucas economias têm. Isso deve ser consolidado, não é abandonar esse, vamos para um outro modelo. Não, esse modelo tem que ser consolidado. Consumo, como a excelência sabe, são 2/3 de uma economia como o Brasil, ele vai dar propagação para o crescimento. Quem dará a dinâmica são os investimentos, se cresce mais ou menos, mas o consumo tem que estar robusto, saudável para dar propagação. Então, esse fechamento do gap social com políticas, além da estabilidade econômica, políticas direcionadas para isso, tem sido feito, foi feito, não vejo nos próximos anos retrocessos nessa área. Não deveria haver no país retrocesso nessa área. Agora, olhando para frente, há um consenso da necessidade de... Parece que essa incorporação não veio acompanhada pelo lado da oferta. Então, você tem aí uma pressão sobre, principalmente, aqueles produtos que não podem ser transacionados internacionalmente, os não transacionáveis, os serviços em particular, que sofreram uma pressão grande desse novo contingente que agora, mesmo as infraestruturas, transportes, de saúde, educação, enfim, agora precisa dar o salto para que essa incorporação se consolide num outro patamar de qualitativo. Então, acho que sim, há uma preocupação quando você vê uma decisão de direcionar uma parte importante dos recursos, desse recurso natural, que é o petróleo, para a educação. A excelência bem conhece essa matéria. Isso é uma decisão política importante que tem o potencial de dar esse salto de qualidade que é preciso nessa área tão crucial para o desenvolvimento nos próximos anos. Tem a questão da infraestrutura em logística, conjuntural, porque foi agora, mas isso já vem sendo trabalhado há muito tempo. Quer dizer, a ênfase nisso é central no governo da presidenta Dilma, de fazer, digamos, e recuperar terreno, fechar o gap da infraestrutura no país. Os aeroportos, os portos, as ferrovias, rodovias, enfim, todo esse processo que nós tivemos muitos avanços, por exemplo, no agribusiness, na agricultura, da porteira para dentro, mas há muito avanço para ser feito da porteira para fora em termos de aumentar a capacidade de competir desse importante setor e outros setores da economia brasileira. Então, há um foco muito bem definido na necessidade de fortalecer, de fechar o gap da infraestrutura, que ainda está muito presente na economia brasileira. Bem, nós estamos em pleno emprego, que seria tecnicamente chamado de pleno emprego. Então, para crescermos mais, precisamos de investimento. Investimento em infraestrutura tem essa capacidade de afetar, de disseminar sobre os outros setores da economia, aumentando a produtividade de setores específicos, né? Mas precisamos também do investimento em manufatura, investimento final. Para isso, precisa ter uma questão conjuntural de fortalecer a confiança, que há uma agenda para isso. Nós, Banco Central, pensamos que passa também pela estabilização e redução da inflação, né? Passa pela tranquilidade na questão do balanço de pagamentos, também tem as políticas direcionadas para isso. Enfim, passa também pela qualificação da mão de obra. Então, aí tem programas de governo, Pronatec, 8 milhões potenciais de treinamento, já tem, alcança algo na faixa de 5 milhões de brasileiros. Então, está programa, sim, bem estruturado, pensado, justamente olhando a economia brasileira, reconhecendo que incorporação de mão de obra é algo que está na velocidade da demografia, digamos assim, e precisamos fortalecer o investimento, fortalecer a produtividade total da nossa economia por meio dessas iniciativas que são bem, bem definidas. Eu mencionava há pouco também que o restabelecimento, o fechamento desse gap de infraestrutura vai requerer investimentos vultosos nos próximos anos. E, para isso, nós precisamos ter capacidade de financiá-los. Então, a poupança é muito importante. A poupança externa, nós já estamos absorvendo um pouco mais, né? A poupança externa, a contraface é o déficit em conta corrente, que já está na faixa de 3,5, 3,6, que é administrável. Certamente, precisaríamos avançar em fontes de poupança doméstica para financiar isso tudo nos próximos anos, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se é um ministério para tratar dessas coisas, mas acho que tem clareza em relação a esse processo. Creio que uma parte das questões que o senador Suplicy levantou já estão na casa em relação ao investimento, passa pela confiança, passa pelo mercado interno, passa pela competitividade internacional, e aí o câmbio tem um papel relevante. Nós tivemos uma mudança aí de em torno de 20% de depreciação do real nos últimos 24 meses. Claro que eu já falei aqui algumas vezes que não adianta dar competitividade ao setor produtivo com o câmbio e tirar com outra mão por meio da inflação, né? Então, o controle da inflação é importante para que essa mudança no câmbio, que é flutuante, tudo bem, mas que está refletindo o início da normalização das condições globais, que essa mudança não seja perdida, que seja duradoura, que seja uma mudança de preço relativo, para isso precisa controlar a inflação. Isso que eu acho que eu mencionava há pouco, que o controle da inflação também afeta os ânimos empresariais aí no investimento. Então, taxa de juros, Vossa Excelência mencionou também, será que acho que é relevante, certamente, mais do que taxa de juros, é a disponibilidade de recursos de médio e longo prazo para financiar o investimento, né? Então, isso eu diria que são muitos fatores que afetam o investimento, mas certamente mercado, capacidade de competir internacionalmente, a infraestrutura da economia, enfim, e, por que não, a facilitação dos negócios, que eu acho que é um ponto importante que precisa sempre ser olhado na economia brasileira. Como reduzir o custo de se fazer negócio no país, parece que é relevante ter uma agenda aí a ser explorada. Em relação aos questionamentos da senadora Ana Amélia, o endividamento familiar, ele vem sendo reduzido, o comprometimento da renda das famílias com o pagamento do serviço da dívida, vem sendo reduzido. Tem uma parcela desse comprometimento que tem a ver com o financiamento imobiliário, que, de certa forma, também as famílias estão substituindo o pagamento de aluguel por um financiamento imobiliário, então tem esse aspecto a ser levado em consideração, né? Nós temos visto uma redução da inadimplência já desde meados lá de do ano passado, que é importante. Né? Então, eu creio que esses fatores que têm sido observados no mercado de crédito brasileiro apontam para um melhor ano em 2014 para o mercado de crédito geral da economia brasileira. Já há mais espaço, houve esse processo de, digamos assim, redução do grau de alavancagem, do grau de comprometimento das famílias, uma redução também da inadimplência, que pelo lado da oferta de crédito deixa aí as instituições mais confortáveis para que 2014 seja melhor que este ano. Bem, em relação à questão das exportações brasileiras para a Argentina, eu realmente não conheço os detalhes, estive conversando também com lideranças da Fiergs recentemente, onde demonstraram a preocupação. E aí, Vossa Excelência mencionou o empenho do ministro, que trouxe essas duas notícias. Né? Enfim, vamos acompanhar a evolução desse problema. Certamente, de nossa parte, acho que a liberdade do comércio entre as duas economias tem que ser positivo no agregado. Nós vemos isso, certamente, os entraves bilaterais nesse comércio, que já foi e tem potencial de ser muito importante, né? Eu vejo com preocupação. Acho que tem que ser feito todos os esforços para destravar isso. Em relação a condições de financiamento, nós temos nossos instrumentos, tá certo? Não há, assim, não há nada, por exemplo, que o Banco Central possa fazer do ponto de vista de criar instrumentos específicos, né? Certamente nós não seria prudente, né? Trabalhar com instrumentos específicos de qualquer natureza por parte do Banco Central. Existem, obviamente, instituições que operam no financiamento do comércio bilateral, como é o caso do BNDES e os bancos privados e públicos. Enfim, mas é a decisão de cada instituição financiar este ou aquela operação específica, né? Bom, em relação ao aumento da gasolina, enfim, nós acompanhamos esses dados semanalmente, né? Tem os dados da agência, acho que é a NTT, enfim, uma agência que acompanha essa evolução, a ANP, e nós vemos, obviamente, algum repasse. Por hora está em linha com o que nós pensávamos, enfim. Nós acompanhamos o noticiário de repasses superiores em determinadas localidades. Obviamente, no agregado, ou seja, nós sempre tivemos uma visão bastante realista sobre esses ajustes. Acho que não deve estar desalinhado com o que nós temos visto até o momento. Em relação à balança comercial, bom, sobre os tributos, eu creio que tem que haver sempre um esforço no sentido de o Brasil avançar em acordos de bitributação, desde que, obviamente, as duas partes seja vantajoso para ambas as partes, né? O acordo de tributação é basicamente um acerto em relação às alíquotas, em relação também aos eventos fiscais, né? entre os países. Às vezes você tem vontade de fazer, mas os termos propostos pela outra parte não são possíveis de serem aceitos. Mas acho que essa é uma área que certamente as autoridades fiscais não descuidam, e nós temos que avançar na tentativa de acordos de tributação para facilitar o comércio e a internacionalização das empresas brasileiras. Em relação à balança comercial, para este ano, um superávit de US$ 2 bilhões, conta corrente um déficit de 75 e um investimento estrangeiro da ordem de 60 bilhões. Essa é a nossa projeção oficial. Nós estamos aí revisando no relatório de inflação que vai ser divulgado nas próximas semanas, antes do final do ano.
Presidente, só para, no caso do gasto dos brasileiros no exterior, que foi um gasto tem sido um gasto muito elevado. É, existe alguma ideia, porque aqui no Senado já se movimentou, de aumentar o limite de compras no exterior de $500, que é hoje, para outro valor?
Senadora, eu realmente desconheço essas iniciativas. É, enfim, eu não sei dizer se $500 é pouco ou muito, mas, enfim, não conheço essas iniciativas de aumento de limites. Bem, em relação à pergunta do senador Lindbergh Faria sobre a questão dos programas, esses programas, como eu mencionei, na visão do Banco Central, têm sido exitosos, não em atingir qualquer nível de taxa, mas em dar essa tranquilidade que o Brasil precisa num cenário de transição que está ocorrendo hoje nos mercados financeiros globais. Enfim, nós acumulamos esse colchão, estamos usando de forma cautelosa, porém, creio que está surtindo efeito. Mencionei que o Banco Central tem a visão de continuar para além de 31 de dezembro de 2013, com alguns ajustes. Nós ainda estamos refletindo sobre essa questão. O que eu posso antecipar agora, senadora, é que mais para o final da próxima semana nós vamos detalhar esse procedimento. Certamente é uma pergunta bastante relevante.
Muito obrigado, presidente. Eu agradeço ao presidente do Banco Central, o ministro Alexandre Tombini. Agradeço aos senhores senadores e às senhoras senadoras. Aproveito para cumprimentá-lo pelo seu aniversário, que foi no dia 50 anos, no dia 9 de dezembro, ontem, 9 de dezembro. Eu sou dia 8, ministro. Parabéns pelos 50 anos. Sucesso na condução do Banco Central. Vossa Excelência sabe que sempre é muito bem recebido aqui nessa Comissão de Assuntos Econômicos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.